Café com Velocidade. Corridas Clássicas.
E agora a gente começa o nosso quadro da Corrida Clássica. Como vocês sabem, a gente tem GP da Hungria de Fórmula 1 nesse final de semana e a gente sempre relembra, né, uma corrida que aconteceu nessa pista para debater, para ver o que, que mudou nesses tempos, né? Porque às vezes podem ser corridas de 20 anos, de 10, de 5, às vezes corridas mais recentes. Bom, a gente colocou a votação para os nossos apoiadores, né? Então, se você é um apoiador, você recebe uma enquete, escolhe ali dentre algumas opções de corridas, nesse caso da Hungria, e a vencedora foi a corrida de 2008. A gente teve alguns fatos históricos, mas eu já vou passar aqui pro Diogo Gomes falar um pouquinho sobre quais foram as impressões dele dessa prova, se ele gostou ou não, para a gente começar aquele papo, assim, trazendo um pouco, primeiro uma impressão geral e depois para a gente entrar nos detalhes dessa corrida.
Olha, eu acho uma corrida bem limitada. O circuito não ajuda, e na época a questão aerodinâmica, enfim, toda a maneira como a Fórmula 1 acontecia na época já não ajudava a questão de ultrapassagem, e foi para esse circuito. Que, enfim, historicamente conhecido por permitir poucas ultrapassagens, para esse carro de Fórmula 1, pelo menos. Já tem outras categorias menores até, dá para ver algumas ultrapassagens legais. Mas é difícil, e nessa época ainda mais difícil, então foi uma corrida que as variações que a gente conseguiu ver foi basicamente em pódio, perdão, em pit stop, com exceção da largada maravilhosa do Massa, né? Largada por fora, conseguiu. Foi um dos lances mais bonitos que eu vi na Fórmula 1, provavelmente, porque largar daquela maneira, né, da terceira colocação, e partir para primeiro, passando o Hamilton por fora na primeira curva, na largada, foi impressionante aquilo que ele conseguiu. De resto, daí para frente, a corrida foi um marasmo, na minha opinião, pelo menos um marasmo enorme, apenas algumas mudanças de posições com relação a pitstops, né, quando o Nelsinho, por exemplo, na Renault, claro, tentando fazer um primeiro stint mais longo, o Hamilton tentou alongar o stint do meio, enfim, tiveram algumas mudanças ali que foram onde a gente teve ultrapassagens, ou passagens, ou ultrapassagens de box, como você queira chamar, mas, de resto, as falhas mecânicas interferindo, falha no pneu do Hamilton, né, furo no pneu do Hamilton interferindo, no geral foi uma corrida bem fraca, para ser bem honesto com você.
E Fábio Campos, né? A gente pode chamar essa corrida de clássica, com certeza, porque a gente teve aí alguns fatos que a gente vai destrinchar ao longo desse bloco que fazem com que seja realmente uma corrida clássica ou histórica, né? Enfim, o nome do nosso quadro é Corridas Clássicas. Mas te, assim, relembrar dessa corrida te agrada? Tem elementos assim que você fala, não, realmente vale a pena a gente ir lá e assistir? Ou são fatos assim meio isolados para a gente falar, puxa, foi legal, mas faltou alguma coisa ali, realmente tem fatos relevantes, mas não foi aquela corrida.
Olha, Bárbara, não foi aquela corrida, aliás, você sabe que eu sou muito chato, né? Você sabe que você conhece a minha chatura, eu sou a favor de mudar o nome do quadro pro ano que vem.
Ah, é?
para grandes corridas, para que a gente só possa votar em grandes corridas antigas, ou grandes corridas clássicas.
Ah, fica a dica,
porque eu não consigo entender exatamente o que passa na cabeça de uma pessoa como o senhor Thiago Santa Rosa, que a gente tem que aqui apontar o dedo, que foi ele que sugeriu essa opção. A gente tem que fazer assim, a gente tem que se programar antes, para que cada um apresente a sua opção aqui no ar e defenda, que eu quero ver os argumentos que cada pessoa tem, nem que seja de curiosidade mesmo. É porque a gente tem, poxa, Hungria, não sei se podia 2006, a gente tinha 2011, que foi, por exemplo, uma corrida muito boa, uma corrida com uma movimentação, chuva, enfim, a gente tem corridas até mesmo 2014, se a gente quiser corrida boa mesmo, a gente não precisa ir tão longe, né? E eu sei que às vezes os nossos ouvintes não querem corridas tão próximas, mas eu prefiro corridas boas do que corridas exatamente que sejam necessariamente antigas. Então, às vezes, não sei, às vezes se vota por... quer ver um carro, quer ver um piloto, quer ver uma pista, e aí vocês pagam, vocês ficam aí horas e horas assistindo uma corrida como essa da Hungria, que não tem nada para apresentar. Então eu acho que o que o Diogo falou, eu acho que o mais sensacional dessa corrida é a largada do Massa, é uma coisa... não precisa nem assistir para se lembrar, né? É uma das largadas históricas, essa sim, né? Esse sim, o movimento, nem sei se é exatamente essa que você está se referindo, Bárbara, quando você falou aí dos lances históricos, mas a largada do Massa é histórica. Se você for pegar as grandes largadas do Massa na Fórmula 1, talvez Espanha 2007 e Hungria 2008, que vem na cabeça como lances sensacionais, algumas das melhores largadas mesmo, não só do Massa, da Fórmula 1, de se assistir, porque a ousadia, a agressividade, né? Um carro que poderia, que ainda aceitava travar o pneu e conseguir fazer a curva, então teve muitos elementos, e numa época em que a largada era fundamental, hoje nem é tanto, o que é bom, né? Mas em 2007, 2008, os pilotos jogavam na largada, às vezes, a vida, né? Sem irresponsabilidade, responsavelmente, mas com alguns lances muito bonitos, e o final da corrida, né, que a gente acha que a gente vai chegar daqui a pouquinho, que também, claro, foi histórico no sentido de marcante para quem é brasileiro. Acho que não mundialmente, mas aí para quem é brasileiro, o final da corrida ficou muito, muito marcado, né?
Exatamente, Fábio Campos. E é interessante que a gente tem opiniões parecidas com a nossa nos comentários dos nossos ouvintes e outras divergentes também. Como o Josué Fraga, que ele disse que era uma época boa, com carros incríveis, campeonato recheado de corridas boas, e essa não foi uma exceção. Diferentemente do que muitos da FIA pensam, as corridas não se fazem apenas de ultrapassagens. O Fabrício Dutra diz...
Fazem de quê? Eu só queria deixar a pergunta. Se fazem de quê, Josué? Manda para a próxima edição. Para mim, o elemento clássico é a ultrapassagem. Mas eu aguardo a sua contra-resposta. Diga,
continue. Então, tem mais um pouquinho aqui do que ele diz, que ele complementa falando, de um conjunto de ações, uma corrida se faz de diversos ingredientes, como uma boa largada do Massa e o seu abandono, passando por burradas nos pits, e a Honda pedindo desculpa. Ele usou esses dois argumentos.
É aquilo, é subjetivo, né? O que é atraente para um não é atraente para outro, né? Isso aí é muito pessoal. Isso que ele falou aí, burrada nos pits, isso para mim não compõe uma corrida boa. Uma coisa é lances emocionantes, outra coisa é corrida boa. É o que eu falei, por exemplo, do Grande Prêmio da Inglaterra, esse que a gente acabou de ter na Fórmula 1 em 2017. Foi uma corrida ruim, mas com no mínimo dois bons lances, mas que não quer dizer que a corrida foi boa. Corrida boa é a corrida que tem uma dinâmica envolvente. Isso eu acho que é até um assunto que o nosso ouvinte pode pensar, cada um como tem essa visão, mas para mim, o Josué, corrida boa é corrida primordialmente que tem a ultrapassagem. Para mim é o elemento básico, fundamental e mais atraente, pelo menos na minha opinião, para sair com a impressão agradável de uma corrida.
Ultrapassagens verdadeiras, né?
Bem lembrado. Vou colocar minha opinião junto com a de vocês também, porque eu sempre gosto de corridas mais bagunçadas, mas aquela corrida que tem muita confusão, mas também não tem disputa, não é legal. Então eu tô um pouco com vocês também nessa questão. E tem mais comentários falando um pouco sobre como é que foi a corrida. O Fabrício Dutra, ele diz que, traçando um paralelo de 9 anos, achei os carros bem parecidos com os atuais na época. Os bicos eram mais altos e utilizavam os pneus sulcados, com relação à aerodinâmica eram bem mais enxutos. E o Jailson Fernandes de Amadeu diz: o GP da Hungria de 2008 foi uma corrida bem medíocre, mas claro, tivemos alguns destaques. Então ele não ficou muito contente.
Vale lembrar, Bárbara, isso que o Fabrício falou é interessante, né? Esse foi o último ano de uma Fórmula 1 mais parecida com essa agora. Não exatamente igual. Não é que a Fórmula 1 voltou a 2008. Não, ela seguiu um outro caminho. Mas depois de 2008, é justamente a partir de 2009, é que tem a mudança que foi interrompida no ano passado, né? Do aumento das asas, da asa traseira, enfim. Era o carro com a outra especificação que foi quebrada agora no final de 2016. O último ano dessa Fórmula 1 mais parecida, eu repito, não idêntica, mas mais parecida com o que a gente tem em 2017, foi justamente 2008. Talvez por isso ele tenha tido eu concordo com ele, essa semelhança visual até com os carros que eram, né, para 2009 o impacto visual foi muito grande. E aí hoje a gente está mais parecido com 2008 do que em todos os outros anos entre essa corrida e agora.
E só completando aí sobre a corrida, o Cesarino diz que achou a corrida histórica bastante interessante, sem ser brilhante. Felipe Massa foi muito bem na largada, dominou a corrida e, por uma infelicidade, teve o motor quebrado. Então, tem muitas perguntas aqui, já que vocês dois, né, citaram a largada do Massa, que realmente foi o grande, né, se não foi o maior momento que a gente teve nessa corrida. Todo mundo aqui faz muito esse desempenho sobre... Como que era o desempenho do Massa na época, como ele mudou, quais foram esses fatores que fizeram, né, com que ele tivesse essa mudança de comportamento. Então, o Fabrício Dutra até cita aqui que aquele era o Massa pré-mola, O próprio Cesarino também pergunta um pouco do desempenho dele, se a gente acha que se foi só a mola ou se teve algo mais. Mas até antes de passar essas questões para vocês, eu queria colocar que era muito bom, né, ver corridas do Felipe Massa dessa época, né? Era um piloto combativo, que era arrojado, que ia para a briga, não cedia a qualquer disputa de posição, ele sempre tentava ir para cima, que eram as características principais dele no começo da carreira e que eram bem interessantes. Eu achava que ele se destacava muito por isso, então eu queria perguntar um pouco para vocês também, começando pelo Diogo, né? O que vocês viram nesse Massa, né, que a gente tinha em 2008, assim, o que vocês relembraram nesse momento? Porque a gente já está acostumado, né, querendo ou não, com o desempenho, o que ele consegue fazer hoje. Em alguns momentos a gente acha que o sexto lugar tá bom, a posição que ele tá sempre. E aí quando a gente vê numa Ferrari, disputando ali o título, batendo de frente com o Hamilton, que também é uma outra coisa que a gente vai falar da própria McLaren. Então eu queria saber um pouco de vocês, porque realmente foi muito mais nostálgico isso do que a corrida em si, talvez.
Sabe o que eu mais gostava do Massa? É a maneira como ele brigava. Ele era muito, muito... briguento mesmo, não sei nem se existe essa expressão, mas ele ia muito pra cima de um jeito...
agressivo,
que,
né?
Cara, exato, aquilo me animava de uma maneira incrível, e a imprensa inglesa ficava meio assustada, sabe? Cara, como assim? E ele ia pra cima. Por exemplo, eu lembro dele, um ano anterior a isso, em 2007, na Malásia, acho que na Malásia, ele comete um certo erro, o Hamilton meio que puxa ele, e ele vai na mídia e fala assim, olha, eu aliviei pra ele, porque, enfim, tava sendo justo com ele, mas já que ele fez isso comigo, agora, a próxima vez que ele vier brigar comigo, eu vou pegar duro, vou brigar sério, vou puxar ele se precisar. Esse era o Massa, cara, brigava, empurrava, ia pra cima mesmo. Esse Massa aguerrido, eu gostava muito de ver, não só pro... Não por ser um brasileiro, não só por ser um brasileiro, enfim, o piloto em si, sabe? Esse modelo de piloto num carro bom, um carro que podia brigar pra título, e aguerrido indo pra cima, putz, isso era incrível. Ainda mais em 2008, que foi um ano que o Kimi Raikkonen, que era o atual campeão, né, foi campeão em 2007, deu uma bela caída de rendimento, foi perdendo bastante aqui ou ali, aí o Massa realmente assumiu esse ponto e foi pra cima e, sabe, meio que puxou o Hamilton e falou, olha, vamos brigar. E isso era muito legal de ver, até porque o Hamilton respondia à altura, sempre. Então isso era muito legal de ver, esse Massa faz falta. Eu não acho que foi só questão de mola, isso é que atrapalhou, sem dúvidas, mas tem muito de Fernando Alonso, tem muita coisa aí, principalmente, eu diria até mais Fernando Alonso do que mola, perdão. E isso tudo complicou ele de uma maneira incrível. Então, tem uma série de fatores que complicaram ali e fizeram o resto da carreira dele na Ferrari ser um tanto quanto complicado. Hoje ele faz aquele famoso trabalho, sei lá, arroz doce. Não entrega muito, mas também consegue puxar alguma coisa aqui ou ali. Tá naquela média e, muito provavelmente, eu realmente acho que ele vai ser renovado por mais um ano, porque... é o único ponto seguro, mais ou menos seguro, que a equipe tem hoje, a Williams atual. Então, sabe, a carreira virou um marasmo. A pessoa que assiste Fórmula 1 só hoje, ou que assistiu nos últimos 3 anos, realmente não vai lembrar desse Massa aguerrido, brigador, que era muito, muito legal de assistir. Ele e o Hamilton, principalmente, era muito interessante. Essa temporada de 2008, a briga desses dois caras, é uma das coisas que mais me animam. Eu até discordo de Josué, né? Ele falou que tiveram boas provas nessa temporada. Eu nem acho. Acho que foi uma temporada bem de pontos específicos, né? De brilhos muito específicos. E esses brilhos muito específicos, claro, que valem muito a pena, como essa própria largada que a gente está comentando do Massa, mas para um conjunto do campeonato como um todo, acho que não, sabe, eu não consigo olhar e falar, foi uma boa temporada em termos de corrida, acho que não. Agora, em termos de campeonato, de briga para campeonato, realmente, esses dois fizeram um show bem interessante.
E Fábio Campos quer falar do Massa, quer pular esse assunto, porque a gente comentou tanto já, né, ao longo dos podcasts, a gente... deixa eu fazer umas contas aqui, a gente grava desde 2007, então Felipe Massa aí a gente acompanhou boa parte da carreira, até deve ter podcast desse programa da Hungria, olha só que coisa, gente, como o tempo passa.
É verdade, podia ter recuperado, né, agora a gente acabou de ter essa ideia só agora, né, e podia ter, como foi o podcast, eu fiquei curioso, eu confesso que eu queria, se tiver a oportunidade de ouvir, se alguém achar o link, não sei se ele tá fácil, ou se ele pode ser achado lá no café.autosfera mesmo. Eu fiquei curioso agora em saber a análise de vocês desse 2008. Era você e o Raposo, né, Bárbara? Ou tinha mais alguém que eu não tô sabendo aqui na escalação do programa?
Eu acho que ainda éramos só nós dois. Acho que o Rosa começou em 2009, 2010.
Pois é, eu acho que essa questão, o Diogo tá falando do Massa agressivo, eu acho que é mais fora da pista, né? A personalidade do Massa era mais visível, até por ser o piloto Ferrari, né? Um piloto de uma equipe, né, de ponta, de um piloto de uma equipe que estava brigando por título mundial lá naquela época. Claro que a visibilidade, a imprensa, a atenção da imprensa é muito maior. O Massa sempre foi um piloto irregular, né? E a irregularidade dele pesou muito nesse ano foi um pecado dele nesse ano de 2008 também, né? Que foi decidido na última volta, né? Da última curva, na última volta, nessa temporada de 2008. Quem era exatamente igual é hoje é o Kimi Raikkonen. O Kimi Raikkonen de 2008 é exatamente o mesmo piloto de 2017.
Que até o Cesarino pergunta sobre isso.
Ele pergunta, né? Pois é, pouco combativo, apático, piloto que não faz a diferença. Acho que essa é a principal definição que a gente pode falar do Raikkonen. Não faz a diferença, não é também que é um fracasso completo, como por exemplo o Massa nos últimos anos de Ferrari, né? Eu acho que a diferença do Massa para hoje ele estava muito mais em forma, né? Ele estava ali no ápice mesmo, mesmo com defeitos, era o ápice da forma dele, porque ele começou em 2002 errando muito, ele foi sacado da Sauber, ele mesmo admite que teve que aprender, teve que mudar algumas coisas. Né, pra ir, a evolução na carreira do Massa é muito visível, né? O Massa de 2002, que errava muito e era rápido, já tinha o que ele não tem hoje, que é velocidade. Hoje ele não erra muito, mas ele não tem a mesma velocidade, claro, que ele tinha antes. Aí começa o Massa de 2004 na Sauber, 2005 já fazendo frente ao Villeneuve, deixando o Villeneuve sem chance nenhuma na Sauber, 2006 já consegue a primeira vitória, enfim, 2007 já chega a brigar lá na frente, embora não tenha disputado o título até o final. Então a evolução na carreira do Massa é muito clara e nítida, até chegar a esse ápice de 2007, 2008, né, principalmente 2008, e depois começa a decair, né, por razões que cada um pode ter a sua teoria. Eu não acho que o que aconteceu com o Fernando Alonso em 2010 seja peso nenhum para a falta de velocidade do Massa, porque se o cara se abate dessa maneira, ele não pode ser piloto de Fórmula 1, ele vai ser um Antônio Pisonia da vida, né, que não consegue aguentar a Fórmula 1 psicologicamente. Eu não acho que esse seja o caso do Massa. Eu acho que psicologicamente ele sabe muito bem onde ele está. Agora, em termos de velocidade, de técnica, de braço, ele acabou. De 2009 em diante, ele acabou. Ele não foi nada em 2010. Ele foi um pouquinho em 2010, mas de 11 para cá, o Massa está na Fórmula 1 muito pelas jogadas do Bernie Eccleston, né, que por muitos anos segurou os países na Fórmula 1, manteve pilotos por atração de mercado, né. Isso é uma coisa que o Brasil vai sentir também, essa saída do Eccleston, porque eu duvido que alguém da Liberty Media vá segurar piloto por questões de mercado, por interesses de mercado. Então, hoje ele não se. Ele, o Massa hoje não se justifica como piloto de Fórmula 1. Aliás, não é só ele, vários pilotos da Fórmula 1 não se justificam mais. Ele é um deles. O Diogo tá falando aí em ele renovar. Se isso acontecer, vai ser péssimo para Williams, para Fórmula 1. Enfim, ele não acrescenta mais nada. A Williams, eu já falei, a Williams hoje é uma equipe sem piloto. Mas nessa época, em 2008, sem dúvida, era um Massa. Com alguns defeitos da irregularidade que ele sempre teve, mas que ele conseguia extrair do carro e essa beleza de largada, né? Eu acho que isso aí é uma coisa incrível, né? A largada, a agressividade na largada, aí eu vou concordar com o Diogo. Ali foi, sem dúvida, era uma coisa assim, faca nos dentes, como tem que ser o automobilismo. Isso é bonito de ver. Não acho que é confusão nos boxes, não acho que é coisas extra-pista, não acho que é batida de lá, batida de cá. Bonito de ver essa técnica do piloto, igual ele exibiu na largada. Isso foi muito legal.
E, Fábio Campos, enquanto você falava, eu já fui atrás dos nossos arquivos aqui. E o podcast número 31.
Você encontrou?
31.
Ah, não acredito.
Sim,
Bárbara, veja. Bárbara, incrível. Ela encontrou. Pena que nós estamos no meio da gravação. A minha vontade era de parar a gravação agora e ouvir o Café 31. Olha só, estamos no 525.
Nossa.
E ela conseguiu achar o 31. Bárbara é muito esperta mesmo para pegar essas coisas, né? Então, eu confesso que a minha curiosidade, ela tá... Vamos colocar o link, ô Bárbara? É possível, né? A gente
Lógico.
Colocar o link aí pro ouvinte poder... Não é comparar café com... Porque, claro, né? 31 com 525 já passou tanta água debaixo da ponte, que é claro que é uma evolução, claro que é diferente. Mas
tá bem.
A gente podia fazer um quadro. A gente vai entrar nas férias da Fórmula 1, né? Em vez de ser corrida histórica, o café histórico. É analisar uma... Eu tenho certeza que o ouvinte ia adorar fazer isso. Pegar uma edição do café e analisar essa edição, como você analisa uma corrida, desempenho dos participantes, as emoções, as confusões, já que tem gente que adora as confusões. Eu tenho certeza que seria um quadro para as férias de agosto que os ouvintes, hein, Diogo? Que os ouvintes adorariam, hein?
Sem dúvidas. Não, vamos lá, totalmente apoio.
Não, eu tenho um pouco de medo, mas bora, né? É bom. Espero que as pessoas falem assim, nossa, como vocês eram ruins, vocês evoluíram pra caramba, parabéns, hoje dá pra escutar, né? Espero que venham esses tipos de comentários. Mas só pra dar uma passada aqui no texto um pouco desse podcast, se você quiser ouvir, só vai no nosso post que vai estar o link lá, já está separadinho aqui. Mas a gente recebeu o Luiz Alberto Pandini nesse programa. E ele contou, além de falar da Fórmula 1, ele falou das curiosidades quando ele cobria a categoria. E eu adorei essa observação que a gente fez no post. Devido a problemas com o Speed, internet banda larga de São Paulo, vez ou outra vocês perceberão umas pequenas falhas, mas nada que comprometa o entendimento como um todo. Então, desde aquela época, a internet, a gente sofria com ela, era péssima. Mas são 45 minutinhos...
Já que isso mudou então. Se o programa tem 45 minutos, isso é uma mudança enorme. Agora tem uma mensagem. Já que você leu a mensagem aí que vocês escreveram no programa pedindo desculpa da internet, eu tô vendo uma outra mensagem aqui no post do programa. Abre aspas. O programa está maravilhoso. Não percam. Ou seja, está maravilhoso, ouvinte. Eu confesso que eu estou coçando para ouvir esta edição. Número 31 do Café com Velocidade. Não tinha foto no post, olha não só. Tinha. Eu acho até que isso aí era melhor, hein? Eu acho que isso aí a gente evoluiu, hein? Não tinha imagem, tinha só o texto.
É, pois é. E hoje em dia... Não, e a gente não se elogia mais, né? O programa está maravilhoso, não percam, né? A gente baixou um pouco a bola aí, deu uma melhoradinha. Não, até perdi o foco agora, porque realmente eu fiquei meio... saudosista em achar esse programa e refletir que a gente já tinha Café com Velocidade naquela época. Então, tem dois downloads agora esse programa. Eu quero ver depois que for pro ar quantos que a gente vai ter, se alguém vai se interessar em realmente buscar e acompanhar esse programa. Mas vamos falar um pouquinho de McLaren também, que eu quero trazer também esse paralelo com 2017, porque hoje em dia a gente vê eles no fundão do grid, sofrendo com a parceria com a Honda, e naquela época o Hamilton estava com tudo e mais um pouco, e enfim, teve problemas no pneu, acabou indo lá para trás, né? Teve alguns problemas, mas eu queria perguntar para vocês se tem esse traço também um pouco saudosista, se faz uma... dá aquele aperto, assim, da gente ver uma equipe que era tão boa e hoje em dia tá numa decadência. E tem, depois que vocês responderem essa, tem uma pergunta aqui também do Jailson, bem interessante, que eu vou passar para vocês. Então, Diogo Gomes, vamos falar um pouquinho de McLaren?
Ah, vamos, adoro falar de McLaren. Cara, eu sinto saudade da McLaren na frente todos os dias, toda a corrida, porque é uma equipe feita para ser grande, né? História absurda na categoria, então... se perde muito com isso. Tá certo que, por exemplo, em comparação com o que a gente tem hoje, lá você não tinha... Lá a terceira força era BMW Sauber, né? A gente pode colocar aqui, inclusive nessa corrida ficou bem apagada. Acho que a melhor colocação foi... O melhor resultado foi uma oitava colocação do Kubica. Mas, de resto, era isso. Era muito monopolizado entre as duas. Hoje você tem a Mercedes e a Ferrari. Eu até vejo a Red Bull mais próxima. Enfim, mas eu acho que... A McLaren ali na frente, brigando, né, conseguiria fazer um conjunto melhor. Então, a McLaren tem que estar andando na frente e sempre brigando, né, junto com esse pessoal da ponta. Então, faz falta, vai fazer falta sempre. Estão num buraco enorme, honestamente, eu já quase que abri mão de entender como é que eles vão sair disso. Tô deixando só o tempo levar, mas faz falta, sim. E não só a McLaren em si, mas essa parceria McLaren-Hamilton, né? Acho que isso marcou muito a maneira como o Hamilton chega, a maneira como a McLaren tava ali. Aí, isso aí a gente tá pegando aquela época da Fórmula 1, que vem em 2007, toda aquela bronca com o Alonso na McLaren. Aí, inclusive, duas ou três corridas após esse GP da Hungria que a gente tá falando, é quando acontece aquela famosa corrida de 2008 em Singapura, com o Nelson Piquet batendo. Então, Foi uma, essa época, 2007, 2008, esses dois anos especificamente, são épocas que marcam muito. Ao contrário de 2009, que eu confesso que pra mim é um ano meio sumido. Até de forma injusta da minha parte, eu sei. Mas 2007 e 2008 foram anos que marcaram muito. E toda essa época de Massa, Hamilton brigando ali na frente. Então, isso mais do que Massa e Hamilton, McLaren e Ferrari brigando daquela maneira ali na frente, isso me chama muita atenção, sem dúvidas. A gente tem duas equipes de ponta brigando hoje de forma muito igual, inclusive, o que é ótimo. Mas ter uma McLaren forte faz falta e tá fazendo falta desde 2013, né? 2013, 2012 é quando eles ainda venceram corrida. 2013 pra cá, só decai.
E Fábio Campos, já vou te passar a pergunta aqui que o Jailson enviou pra gente sobre a McLaren, porque ele disse que tem saudades da McLaren forte, disputando o campeonato e vencendo corridas. E ele pergunta o que a gente acha que eles devem fazer para voltar ao lugar de destaque. Se seria chutar o balde e começar do zero com outro fornecedor de motor. E até eu vou abrir aspas aqui, né, porque tem sido noticiado aí na imprensa que essa parceria com a Honda vai continuar, então... Vamos ver se realmente segue, eu acho que sim. Mas fala um pouquinho sobre o que eles devem fazer, Fábio Campos. Se você soubesse, você estava lá, né?
A situação da McLaren é um pouco assim... Claro que essas equipes grandes, que são ex-grandes, como McLaren e Williams, né? A Williams até lançou agora na semana do Grande Prêmio da Inglaterra um filme, não um documentário, lançou na Inglaterra primeiro, não sei se chega ao Brasil, quando chega, enfim... Se é que chega em cinema, acho que não tem no Brasil apelo muito para isso, mas alguma hora a gente vai poder ver esse filme, claro, com certeza. Hoje em dia, aí, com o Submundo, a gente já consegue ver se a gente... Eu não vi, mas se a gente quiser, acho que a gente encontra. Talvez seja até um bom tema para a gente falar em agosto, aí nas férias de agosto da Fórmula 1. Por mais que essas equipes tenham tido falta de competência, né, são equipes engolidas pelo modo como a Fórmula 1 se transformou. Né? A Fórmula 1 ela virou uma coisa tão pujante em termos financeiros, né, necessitando de somas tão estratosféricas de dinheiro, que equipes mesmo são engolidas. É uma tendência da última década, praticamente. Né? Talvez a McLaren até pudesse ser a exceção à regra, se não fosse até a questão do motor, né, que o ouvinte coloca aí, começar do zero. Começar do zero foi a Honda, né, porque... entrou junto, a McLaren puxou a parceria com a entrada da Honda. Se a McLaren for para uma Mercedes, né, que há uma chance disso acontecer, embora não tenha nada assinado, já esteve mais perto, há duas, três semanas, um mês mais ou menos, talvez eu desse aqui até quase cravasse. Hoje não é tão certo assim, mas a McLaren não tem para onde correr, né? A McLaren não tem para onde correr, a Red Bull não tem para onde correr. Quase que literalmente essa frase, né? Então, a Fórmula 1, ela chegou num ponto em que ela acabou. Ela não tem mais como continuar do jeito que ela tá. É obrigatório para a existência dela ela mudar. Porque as equipes dependem de suas rivais para viver. A Fórmula 1 chegou num ponto em que as equipes precisam... Não existe isso em esporte nenhum. Você depender do seu rival para desempenhar. Né? Acho que essa é a palavra certa, né? Para performar, né? Nos outros esportes, você precisa do seu rival porque o conjunto, sem ele, você não tem com quem brigar. Na Fórmula 1, não. Para você ter o seu motor, você precisa pedir ajuda para quem é seu rival. Né? Na Fórmula 1, não basta mais ser fornecedor de motor. Na Fórmula 1, a Fórmula 1 entrou numa situação de marketing tão grande que quem faz motor quer pôr a cara na vitrine, quer ser a equipe. E isso elimina quem não é. Então a McLaren está numa situação dificílima, porque ela continua com uma fornecedora de motor errática, arrogante, que beira a ignorância, porque não quer ajuda externa, né, quer afundar pelos próprios meios e vai afundar, vai sendo a grande decepção mundial do século da Fórmula 1, porque supera a Toyota. A gente viu a Toyota nesse grande prêmio aí. A Toyota, que saiu pelos fundos, digamos assim, da Fórmula 1, fez muito mais do que a Honda, incomparavelmente mais do que a Honda está fazendo agora em termos de motor. Né? O declínio da Honda vem da época de equipe. Acho que a gente tem que colocar isso também na nossa análise. Não é só a Honda na era turbo. Vamos lembrar de como a Honda saiu da Fórmula 1. Né? Nesse ano aí de 2008, no ano de 2007, o fracasso que era. Né? Então, ou a McLaren fica com a Honda, ou a McLaren vai pedir ajuda. Eu concordo muito com a filosofia, já falei isso aqui, né? A filosofia da McLaren de abandonar Mercedes com a consciência de que não dá para ganhar sendo cliente, você brigar contra aquele que te fornece o motor, é impossível a gente não imaginar que alguém... É muito difícil essa análise, né? Mas tem que passar na nossa cabeça que a Ferrari não vai fornecer uma unidade de motor igual para um cara que pode derrotá-la na pista, ou a Mercedes vai fazer isso, né? A Red Bull está se sustentando, porque na hora que a Renault começar a andar, muda completamente a situação da Red Bull. Por isso que eu já falei aqui, essa vitória da Red Bull no Azerbaijão pode ter sido uma das vitórias mais importantes da história da equipe, para manter a equipe na Fórmula 1. Essas equipes têm que segurar mais 3 anos para a gente ver o que, que vai ser quando a Fórmula 1 vai tentar acabar com esse monopólio de motores que tem hoje, com essas poucas opções, com essa, né, quem fornece motor está lá brigando como equipe, ou seja, está com a chave na mão. Então a situação, para o ouvinte perguntou, da McLaren é gravíssima, é desesperadora. Eu acho que a McLaren, a Williams, é uma pena ver essas equipes como ex-equipes grandes, né? Não tem ainda perspectiva de voltar a ser equipe grande. Isso é lamentável, porque para mim é mais importante para a Fórmula 1 a Williams, a McLaren, como era a Minardi, a Sauber, a Force India, para mim é mais importante do que a Mercedes, do que a Renault, né? Essas montadoras não são importantes para a Fórmula 1, elas vão entrar e vão voltar, vão embora no dia que um acionista falar, chega, passar, assinar um papel, ó, acabou, vou cortar isso aqui. As equipes não, as equipes estão lá porque tem uma raiz, tem, né? A McLaren foi fundada pelo Bruce McLaren, é uma raiz histórica com a Fórmula 1, a Williams, né, teve todo o começo difícil que teve. Essas equipes é que tinham que ter sido valorizadas, mas quem estava lá deu banana para elas, deu dane-se para elas, e agora elas estão sendo engolidas. Então eu não tenho a solução não, o ouvinte, Bárbara, que me perguntaram, o negócio é esperar 2020, conversar até lá. E eu não sei quem vai conseguir segurar esse pepino até lá, porque passar 3, 4 anos apanhando por vontade própria, entre aspas, né, sabendo que não tem outro caminho, é uma encruzilhada gravíssima para quem está gastando tanto dinheiro lá com a Fórmula 1 hoje.
Você falou, Campos, de um jeito que traduz realmente, acho que um pouco a diferença de quem é fã e de quem está ali a negócios, né? Então, essas equipes que você cita, né, são pessoas que eram apaixonadas por automobilismo, que estavam ali pela essência, porque gostavam e tudo mais. Agora, outras equipes é negócio, dinheiro. A partir do momento que não é mais lucrativo, ó, fui, tô fora, né? Não vale mais a pena estar ali.
Exatamente, exatamente. Não tem nenhum mal essas equipes participarem do espetáculo. Quanto mais montadoras quiserem vir para a Fórmula 1 sempre deveria ter aberto os braços, não as pernas. Desculpem a expressão forte, mas a Fórmula 1 abriu os membros errados, porque se entregou para as mãos das montadoras, que aí hoje as equipes, né, da raiz da Fórmula 1 mesmo são poucas, já tem equipe fechando, tem equipe como a Sauber que se arrasta na pista, enfim, se tivesse um mínimo de paridade, sendo fora da pista tudo muito diferente do que é, a Fórmula 1, que a gente ainda consegue sugar algumas corridas boas, até quase que por milagre, poderia estar muito melhor. Então, não tem problema nenhum ter Mercedes, Renault, não tem problema nenhum. O problema é que hoje elas não têm, quase que não têm comparação com as outras. E isso é um problema.
Ficar pra gente pensar na cama. Essa acho que é uma boa discussão pra gente esperar os e-mails semana que vem, pra gente poder retomar o assunto, discutir, né? Então fica a dica. Diogo Gomes, qual é o nosso e-mail?
Café com velocidade, hoje é meu.
Você percebeu uma hesitação, né, Marcos? Você pegou ele muito surpreso. Ah. Você percebeu uma hesitação. A gente já tá terminando o bloco, ou Bárbara? Ainda tem
mais um pouquinho. Eu
tinha 5 semanas. Eu achei que, né, já tivesse me livrado. Mas eles vão pegar no pé o ano todo mesmo.
Eu acho que a gente vai ter que criar um momento easter egg, que é quando o Diogo Gomes aparece do nada falando o e-mail do podcast.
Eu gostei da ideia.
Com esse tipo nome aí, que eu não entendi nem o que você quis dizer, ele vai adorar. É o quadro perfeito. É o título perfeito para um quadro do Diogo Gomes.
Aquelas propagandas Jequiti do SBT, né? Vai aparecer assim do nada, e aí some.
Exatamente.
Fica, mensagem subliminar aqui.
Isso, e aí os ouvintes têm que adivinhar quantas vezes apareceu em cada bloco essa mensagem. Olha só, e a gente pode pensar em alguma coisa para eles. Tô jogando
aqui. Nós vamos fazer
aqui
uma proposição. No dia que a gente tiver um brinde daqueles assim, irrecusáveis, de estourar quarteirão, como diria o outro, a gente vai fazer uma dessas. O ouvinte vai ter que ouvir o programa contando quantas vezes o Diogo Gomes vai fazer o quadro que esse, com esse nome aí, que eu nem sei o que tem aqui.
Easter egg. Easter egg são elementos escondidos.
Easter egg é ovo de Páscoa. A tradução é ovo de Páscoa, né? É isso? Que tem alguma coisa a ver com...
Então, sabe quando você tá assistindo um filme e de repente você fala, nossa, mas apareceu esse elemento aqui na cena que não tem nada a ver, mas lembra daquele outro filme e tal? Isso chama easter egg. São coisas escondidas naquela cena.
Vivendo e aprendendo. Ouvinte das antigas, eu tô aqui pra representá-lo, tá vendo? Eu faço isso pra representar você, ouvinte, que não entende esse linguajar da nova geração. Hoje eu tô aqui, eu sou minoria, né? Porque eu tô eu e a nova geração. É, então eu tô aqui pra te representar, ouvinte. Eu, o que eu não entender, eu vou perguntar no ar como easter egg, por exemplo, que eu acabei de aprender com vocês.
Ah, e se eu te contar que a minha geração já tá ficando velha também, mas esse é assunto pra... né, pro nosso encontro aí do Café com Velocidade no GP Brasil, né, se você vier pro GP do Brasil, aliás, já fazendo a propaganda, nos avise, se comunique, que a gente faz o nosso encontro nos sábados da corrida, então, entre em contato com a gente, aí a gente vai falar de gerações e tudo mais, esses assuntos. Mas, Fábio Campos, você mencionou a Honda, e tem uma estatística, que não é do Leandro JF, mas... É minha mesma aqui, do site Wikipedia, não vou esconder as fontes, né, que tem que ser honesta. Mas essa foi a primeira e a única corrida que o Barrichello terminou em último durante toda a carreira dele na Fórmula 1. E ele, o que aconteceu? Todo mundo que abandonou estava na frente dele quando isso aconteceu e no final da corrida a equipe pediu desculpas para ele pelo rádio por essa vergonha que aconteceu. Então, realmente...
Eu vou puxar um fato pela memória também, Bárbara. Depois dessa corrida, eu me lembro muito bem, depois dessa corrida... O Barrichello recebeu um SMS, não tinha um WhatsApp nessa época, ele recebeu um SMS do Schumacher perguntando pra ele, vale a pena mesmo passar por isso? E olha que eles não tinham uma relação próxima, depois que, né, de tudo que viveram na Ferrari, depois daquela, né, depois não, era antes ainda da fechada que aconteceria na Hungria mesmo em 2010, dois anos depois, mas o Schumacher passou um SMS pro Barrichello depois exatamente desse grande prêmio da Hungria. Você falou aí de chegar em último, eu lembrei disso. Perguntando, eu não sei exatamente o texto, mas era curto e simples, era alguma coisa assim. Você tem certeza que vale a pena você passar por isso, com a sua história? Então é um momento de contato do Barrichello com o Schumacher, que não existia praticamente, eles eram inimigos, né, depois da Ferrari praticamente, e que mesmo assim o Schumacher teve essa atitude vendo o Barrichello passar o que ele passou nessa corrida aí.
Bom, eu já tô indo atrás dos links, porque eu sou dessas, né? Jogo tudo no Google pra conseguir chegar aí, pra gente
depois
deixar
pros ouvintes. Depois que você achou o Café 31, você merece um prêmio.
Tô aguardando, hein, gente? Fica a dica também. Mas tem outra questão que o Jailson colocou aqui pra gente, que é um pouco sobre o reabastecimento. Então ele fala que sempre ficava um mistério, né? Qual será a estratégia? Tanque cheio, vazio, faz apoio ou larga mais pra trás? E ele pergunta pra gente, o que vocês acham do reabastecimento? Se são a favor ou contra? E ele diz, eu prefiro sem, inclusive porque tira o brilho da pole no sábado. E até antes de passar para vocês, né, tem alguns momentos na corrida quando eles vão para os pits que acaba até pegando fogo ali um pouco na lateral do carro, mas, enfim, eles conseguem contornar e tudo mais. Então, não sei quem quiser responder primeiro, mas Fábio Campos, que já estava aí interessado, né, se já falando um pouquinho, o que você acha dessa questão? Devia voltar, não devia...
Não, eu acho que não, eu acho que na Fórmula 1 eu concordo com o Jailson. Aliás, obrigado, Jailson. Sempre com e-mails legais, com perguntas bacanas, sempre legal ter ele participando aqui com a gente. Eu acho que não, já que a gente está nessa época, eu vou lembrar de uma corrida um ano antes, por exemplo, que eu sempre cito aqui o Grande Prêmio da Inglaterra de 2007, né, porque eu não esqueço, para eu lembrar das corridas, cada corrida eu tenho uma chave de memória, tem um fato que eu sempre procuro me lembrar, porque aí eu consigo lembrar do que aconteceu na corrida. E o fato do Grande Prêmio da Inglaterra de 2007 é que o Kimi Raikkonen saiu do carro e revelou que preferiu passar pelo box, a briga que ele tinha com o Alonso para ganhar aquela corrida. Então, o que eu estou querendo dizer, trazendo esse exemplo de 2007, já que a gente está falando dessa época, né? 2008, 2007, foi uma época muito... 2008 e 2007 foram uma época... a gente pode dizer que constitui uma época mesmo, né, na Fórmula 1, apesar de serem só dois anos. Na Fórmula 1, isso é usado como uma alternativa. E como tem muita gente lá que está dando de ombros para o esporte ou para a emoção e quer saber só do resultado mesmo, volta para o assunto das grandes montadoras, na Fórmula 1, o reabastecimento ele é mais uma coisa que tira da pista, pode tirar da pista a emoção. A gente está no momento da Fórmula 1 hoje, com todos os defeitos que a Fórmula 1 pode ter hoje, e tem vários, mas a gente vive na Fórmula 1 hoje uma era da quem é passivo, quem é pacato, apático, acho que essa é a palavra, não sobrevive. Né? A Fórmula 1 hoje, em muitas das corridas, do desenho das corridas hoje, ela exige agressividade. Partir para cima, seja para aproveitar uma condição de pneu, seja pelo que for. Né? Então, eu prefiro isso de 2017 do que essa situação de 2007 que eu acabei de citar. Então, eu acho que o reabastecimento, em algumas categorias ele pode ser legal, né? Algumas categorias acham tão legal que usam até ele falsamente, usam o falso abastecimento, tem que simular, encaixar o bucal no... Meu Deus do céu, que coisa patética. Mas enfim, tem categoria que adora o abastecimento. Eu acho que a Fórmula 1 tá muito bem sem ele e ele não tem motivo nenhum para voltar. Até porque, com esses motores elétricos, isso redimensionou totalmente essa questão do reabastecimento. Porque hoje em dia o consumo, os carros largam com menos gasolina, os carros têm que usar a questão do reaproveitamento de energia. Então hoje em dia é desnecessário ter o reabastecimento.
Hoje em dia é desnecessário ter abastecimento. Essa frase já resume tudo. Não encaixa nessa Fórmula 1 que a gente tem hoje em dia, não. Se talvez uma mudança completa de regras, até a maneira da Fórmula 1 de ver as corridas, de montar suas corridas, talvez alguma coisa nesse sentido ajudasse. Mas essa Fórmula 1 que a gente tem hoje não tem o menor espaço para o reabastecimento.
É, tô com vocês nessa. Também acho que não tem espaço e não é necessário. Então, pode continuar dessa maneira, que eu acho que cada vez mais é a evolução, né? Então, não sei se hoje em dia é realmente um fator primordial a gente ter o reabastecimento, fora que podem acontecer algumas confusões, né? Querendo ou não, a gente tá mexendo com combustível e a gente sabe que a Fórmula 1 é super profissional, né? Os mecânicos estão ali super paramentados para qualquer coisa, mas já aconteceu, né? A gente já viu na Indy piloto que acabou pegando fogo com etanol, que não dá para enxergar, então é pior ainda, mecânicos também, então a gente sabe que é suscetível a acontecer esse tipo de acidente, então, para mim, sinceramente, não faz falta, então, ver nessa corrida, foi até a questão só de ver o fogo, sabe, Campos, foi o que chamou a atenção.
Operacionalmente hoje não tem muito como se justificar, porque o carro ele larga com muito menos gasolina do que ele precisa para completar a corrida. O aproveitamento, eu já disse isso aqui, vale sempre frisar, né? O aproveitamento de energia da Fórmula 1 está atingindo níveis assim, eles estão evoluindo mesmo. Essa é uma questão que tá, pode se gostar ou não, achar necessário ou não, é outra discussão. Mas que a Fórmula 1 consegue, está atingindo um nível de eficiência energética muito grande, eles estão conseguindo até mais, já viu o Pérez e Lowe falar sobre isso, eles estão conseguindo até ir mais longe do que eles pensavam que eles iam conseguir. Como é que você vai reabastecer hoje, que se você tem dois elementos nessa equação, você vai pôr gasolina, sendo que você consegue reabilitar a energia das freadas? Hoje, operacionalmente, não funciona mais. A gasolina mesmo, combustível líquido, ele é cada vez menos importante, então ele não casa com a Fórmula 1 2017.
E, Fábio Campos, uma coisa que eu pesquei aqui da transmissão que eu queria falar pra você era que Valência era a novidade desse calendário. Não, é que quando eu vejo corridas na Espanha e tudo mais, eu lembro de você. Então, eu anotei aqui no meu caderninho. Valência era a novidade no calendário, só pra te contar.
Ah, entrava em 2008, né? É verdade, bem lembrado. Essa fase da Fórmula 1, né, foi... A Fórmula 1 foi recebendo uma pista nova por ano, praticamente, né? 2008 entrou Valência, 2009 entrou Abu Dhabi, 2010 entrou Coreia, 2011 entrou Índia, enfim, tô puxando pela cabeça aqui, 2012 entrou Austin, ou seja, era uma fase da Fórmula 1 que veio entrando, cada ano tinha uma pista nova entrando, né? Por isso que chegou hoje nesse... Saíam algumas também, né? Mas interessante, com Valência que não deu muito certo, né, como corrida, embora a última corrida lá, 2012, tenha sido uma corrida fantástica, excepcional, né, Valência entrou em 2008, foi até 2012, foi relativamente curto o período, mas é interessante essa, quando você falou que ia me falar alguma coisa de transmissão, eu pensei, lá vem aquelas, mas não, é uma informação que é legal a gente citar mesmo.
Não, a única frase que eu anotei aqui do Reginaldo Leme era que a Ferrari deveria pensar na priorização do piloto, que a McLaren já tinha um primeiro piloto, no caso o Hamilton, e que a Ferrari deveria fazer o mesmo. Aí eu fiquei...
Ah, isso é simbólico. Pensando, nessa época, Bárbara, né? eu assisti as transmissões nacionais, como vocês. Olha, eu era só um de vocês.
Olha só, né?
E era essa imparcialidade era uma coisa absolutamente escancarada, porque em 2007 o Raikkonen, maioria do tempo, ficou à frente do Massa, e ele sempre falava, não, não pode, não escolhe agora, não escolhe ainda. Aí em 2008, que o Massa disparou na frente do Raikkonen, tem que escolher já, tem que escolher já. Quem acompanhou esses dois anos, por isso que eu falo que esses dois anos constituem uma época, né? Com um pouquinho de análise nesse sentido, viu que os critérios foram jogados abaixo de um ano para outro, né? Pelo motivo que a gente já sabe, né? O motivo era de defender o brasileirinho, né? Sempre o brasileirinho.
Não, e dessa eu lembro até da memória, que em 2008 eles falavam, mas o Massa ajudou tanto o Raikkonen na temporada anterior, eu acho um absurdo que eles não fazem isso agora, né? Então eles ficavam revoltados. Não, era muito absurdo mesmo.
Mas ainda já... né, gente? Eu não tô vendo mais, mas eu tenho certeza que ainda é, né? Com as notícias que ressoam, né? De distorção de informações, o que é ainda pior, eles não vão mudar nunca.
Mas para você ficar feliz, o Jailson assistiu a corrida pela transmissão inglesa e ele notou que a qualidade do áudio dos rádios são bem mais nítidos do que na transmissão nacional, sem falar que eles param para ouvir. E eu não lembro de nenhum rádio dessa corrida, porque eu assisti pela transmissão brasileira.
E nessa época, se eu não estou enganado, se 2007, 2008, a situação do rádio, como tudo evolui na Fórmula 1, né? Mas a gente passa por umas situações ridículas, né? Ferrari e McLaren proibiam os rádios dela. Tinham os rádios de todas as equipes. Ferrari e McLaren não iam para a televisão porque elas achavam que poderia prejudicá-las na briga pelo título. E a Fórmula 1 aceitava. Então é impressionante como algumas situações... Hoje em dia a gente já teve corridas, né, Bárbara, em que o rádio foi a grande atração praticamente de corridas com jogo de equipe, corridas com ordens, corridas com brigas pelo rádio. Às vezes o rádio se torna atração. Mas veja como essa época ela tinha isso, tinha um privilégio para equipes. Alguns rádios podiam, outros não. Coisa incrível, né?
Como muda, né? E falar em mudanças, então, o Hamilton, que sempre estava à frente, né? Era o piloto prioridade da McLaren, ele teve os problemas com o pneu, e a vitória ficou com o Heikki Kovalainen, se aproveitando aí do Felipe Massa com a quebra do motor, faltando só 3 voltas para o final da corrida, e Kovalainen estava lá até que tranquilo, com uma vantagem relativamente grande para Timo Glock, que foi, né, no final de 2008, muito acusado de prejudicar o Felipe Massa, que ele fez o Massa perder o título e tudo mais, jurado de morte aqui no Brasil. E o terceiro lugar ficou com o Kimi Raikkonen. Então acabou indo ao pódio pela Ferrari, né, os pilotos que não eram os protagonistas das equipes principais conseguiram ir ao pódio nessa prova. E foi a primeira e única, né, vitória do Kovalainen na categoria, e ele foi o 100º piloto a vencer um grande prêmio de Fórmula 1. Então, se queriam estatísticas para corrida clássica, aqui estão.
Poderia ter sido um melhor, né?
Poderia.
Poderia ter sido um nomezinho melhor. Esse, inclusive, eu acho que esse foi o primeiro pódio do Glock também. Isso eu tô puxando de memória de muito.
Não, foi.
E inclusive, só para citar, o Glock tava numa fase muito boa. Eu não sei se foi a corrida antes dessa ou duas antes dessa, que teve na corrida na França, que ele andou muito bem. A Toyota ainda estava se estabelecendo. A Toyota estava se estabelecendo, mas ele vinha num conjunto ali de corridas muito boas, muito boas. Primeiro ano dele, dando um baile em cima do Trulli, que era o companheiro de equipe dele. Foi a melhor época do Glock, né? Não só na Fórmula 1, mas na carreira como um todo. Pena que passou rápido.
O Glock era campeão da GP2, né? Eu lembro do Glock bem na GP2. Eu lembro do Kovalainen, né? O Kovalainen, para aquele narrador que adora falar que, né, andar em equipe grande é uma coisa e a equipe pequena é outra, o único caso talvez que se justifique é o Kovalainen, porque o Kovalainen, eu lembro dele na GP2, ele era rapidíssimo, talvez um dos melhores anos da GP2 foi o primeiro, foi o do ano de 2006 com a briga do Kovalainen com o Rosberg, foi até a última prova, o Rosberg virou o campeonato assim, foi uma coisa parecida com quem assistiu a World Series, com a sensacional decisão do título do ano passado, entre o Tom Dillman e o Deletraz. O final da GP2 em 2006 foi mais ou menos isso, e era Kovalainen contra Nico Rosberg. E o Kovalainen na Renault, ele andou demais, na minha opinião. Andou muito na Renault, no ano de 2007, o único ano, porque esse ano da GP2 que eu tô falando, 2006, 2007 foi o único ano dele na Renault, e aí 2008 ele já vai pra McLaren. Só que em 2007 ele andou muito melhor do que ele andou em 2008 e em 2009, foram os únicos dois anos em que ele ficou na McLaren. Então, o que o Kovalainen fez na Renault, pra mim, é digno de nota. Deixou, por exemplo, o que o Nelson Piquet fez, mas assim, incomparável. Né? Fosse a imprensa brasileira um pouquinho imparcial, teria pelo menos feito, não é criticar o Nelson Piquet, mas poderia ter pelo menos pesado. Olha, impressionante a diferença, como o Kovalainen tá andando, andando muito melhor, e foi mesmo, e era uma Renault, né, 2007, enfim, já não era a Renault do Alonso do ano anterior. Então, depois que o Cavalani chega na McLaren, essa vitória é totalmente ilusória, não só pelo que foi a corrida, claro, a corrida é um retrato mesmo, né, uma vitória herdada totalmente sem mérito, é um exagero, claro que ele teve mérito, mas não foi uma corrida que ele ganhou, né, na pista, digamos assim. É uma grande decepção o Kovalainen, porque com a GP2 que ele fez, com o primeiro ano de Renault, eu pensei que fosse ser um nome para, né, se não ser campeão do mundo, mas para ficar ali na Fórmula 1 fazendo bonito, fazendo o que o Bottas faz hoje na Mercedes, e ele não chegou a arranhar o Hamilton, né, e nem 2008 nem 2009, essa é uma pena. O Glock ainda melhoraria em 2009, o Glock ainda conseguiria dois pódios, porque em 2009 a Toyota dava aquele salto na questão do difusor, mudaram os carros, né, as melhores equipes do começo de 2009 eram a Brown e a Toyota. Então, ainda conseguiu dois pódios no ano seguinte, o Glock, eu não vou lembrar onde, mas sei que ele conseguiu dois pódios.
Eu lembro então, de um em Singapura, que ele ganhou Singapura, muito, né? Singapura. A Toyota saiu e matou a carreira dele, né?
Exatamente, aí ele vai pra Manor, né, fica 3 anos na Manor, Virgin, né, mas ali não realmente, ele ficou 3 anos, né, pouca gente se lembra, mas o Glock fez 2010, 11 e 12, se eu não tô enganado. Se eu não estou enganado, não, eu tenho certeza. 10, 11, 12, ele ainda ficou na maneira. Era um reconhecimento, era um piloto que tinha lá. Não brilhou, mas tinha os seus méritos.
É isso, gente, né? Grandes reflexões no nosso quadro, como tem que ser. A gente está sempre aqui para relembrar as corridas, debater, trazer discussões. Então é muito bacana quando a gente tem os ouvintes escrevendo para o cafecomvelocidade@gmail.com. Vou poupar o Diogo Gomes. Então, logo, logo, né, tem mais Corrida Clássica. Agora a gente vai ter um intervalinho, porque a Fórmula 1 vai entrar de férias, mas fica a sugestão do Café com Velocidade Clássico. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá no nosso feed de programas, né, no nosso site, é o café.autosfera.com.br. Temos aí 525 programas à disposição, muitos históricos, com certeza, entrevistas clássicas, posso dizer. Então, divirtam-se acessando, baixando, dando uma audiência pra gente, que é bom. Então, a gente fica por aqui nesse quadro e também não deixe de ouvir os outros blocos desse podcast. Tem bloco com discussão de Fórmula 1, bloco com discussão de Stock Car. Então, a gente espera o download de vocês e os comentários na próxima edição.